Você está ouvindo Feijoada Completa.
De volta com Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando pra gente seu e-mail no radio@câmara.leg.br. Pode participar também pelo WhatsApp. Manda seu recadinho aqui pra gente, pra nossa produção, 61-999-78-9080. E a gente tá ouvindo ao fundo Geraldo Vandré com Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores.
Caminhando e cantando e seguindo a canção.
Pois é, gente, há exatos 60 anos o Brasil mergulhava num período bastante nebuloso da nossa história política, né? O golpe militar de 1964 cassou mandatos parlamentares, suspendeu direitos políticos e reprimiu todas as manifestações contrárias ao regime, principalmente, inclusive, né, na cultura. E os festivais que as TVs promoviam, né, especialmente a TV Record, eram um foco importante de resistência. E a gente ouvindo aí a música do Geraldo Vandré, Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores, que é um excelente exemplo dessa resistência, né? Nessa semana, esses 60 anos, né, foram lembrados, do golpe de 64, foram lembrados numa sessão solene aqui na Câmara dos Deputados, que inclusive teve também como uma das partes, né, o reconhecimento do direito de anistiada política da Clarice Herzog, ela que é esposa do jornalista Vladimir Herzog, que foi morto nos porões do DOPS lá nos anos 70.
Pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão.
Bom, a gente vai então conversar agora sobre esse assunto com o historiador e sociólogo José Almino de Alencar, ele que foi presidente da Casa Rui Barbosa e é filho do ex-governador de Pernambuco, o Miguel Arraes. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do programa. Como é que está o senhor? Tudo bem?
Tudo bem. Eu que agradeço essa oportunidade de lembrar aqueles tempos, né? Digamos assim.
Bem difíceis, né, professor? Bom,
bem difícil,
claro. Exatamente. Professor, o senhor tem, obviamente, um envolvimento pessoal muito grande com isso, porque o seu pai foi cercado, teve o palácio do governo cercado pelos militares lá. E eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente sobre isso, sobre essa experiência pessoal e familiar, né, no que diz respeito a esse regime, porque não tem como a gente conversar aqui sem a gente falar dessa questão, né? Claro.
Certo. Ele foi não somente cercado, mas depois foi preso e passou um ano.
Foi preso, exatamente.
E 4 meses na cadeia antes de sair, não é isso? É preciso dizer que nós vivíamos já desde a posse do Jango, né? Com a gente presente ali, e muito antes, porque, na verdade, a presença dos militares que fortalece no Brasil aparece de maneira mais evidente e constante a partir da proclamação da República, né? Então, essa questão que está sendo discutida hoje, ainda está sendo discutida pelo Supremo, se as Forças Armadas são ou não são o poder moderador, né, da República, né, essa foi uma questão, foi um não dito pendente durante todo o século XX. Né? Uhum. Eles se acreditavam como tal, a gente fingia. Parecia um pouco como aquele samba do Nelson. Sargento, você finge que me ama e eu finge que acredito. Né? Mas ficava uma situação assim. É que a geração do meu pai, para ele, a presença dos militares como uma força, pelo menos, de veto, de participação direta da política, era uma constante.
Uhum.
E eu também
Opa, peraí, nós tivemos um problema. Alô, professor?
Pois não, está ouvindo?
Agora sim. Tivemos um problema aí de uma interferência na sua chamada, mas agora estamos te ouvindo. Pode continuar, por favor.
Sim. Então, desde que eu me lembro de gente, digamos assim, desde o suicídio do Getúlio, depois, né, tentativa de pedir a posse de Juscelino, né, sucessivas rebeliões militares na época do Juscelino, impedimento da posse do Jango, parlamentarismo, e logo 2 ou 3 anos. A partir de 62, que foi a última eleição de governador, né?
Uhum.
Direto, a crise já estava bastante estava assim, permeava o país inteiro, quase inteiro. Né?
É,
o governo do meu pai foi marcado por muitas coisas. Ele vinha de uma prefeitura, onde ele foi prefeito muito popular, seguindo, inclusive, a carreira de Pelópolis Silveira, que foi o primeiro prefeito eleito diretamente de Recife e também o primeiro prefeito de esquerda. Então, ele vinha dessa parte, ganhou uma eleição difícil em Pernambuco para governador, porque naquela época não havia voto de analfabeto e a população pernambucana era quase era metade de analfabetos, né?
Sim, é verdade.
Então, acontecia, por exemplo, que ele fazia comícios imensos e perdia a eleição na cidade onde fazia aquele comício, porque os eleitores não podiam votar.
Uhum.
Bom, então ele assumiu o poder nessas condições e a coisa... É, a presença de um político popular, né, que naturalmente ativou várias demandas, né, de vários setores da população, mas em particular atingiu a Zona da Mata de Pernambuco. A Zona da Mata de Pernambuco é uma zona de açúcar, né? É, grande parte dos trabalhadores do açúcar são assalariados, né?
Sim, sim.
Eles não são proprietários. Diferentemente, por exemplo, daquela zona camponesa que vai pelo Agreste e mesmo na beirada da zona do açúcar, que havia muitos arrendatários, né, pequenos proprietários, e que foi, esse pessoal tinha sido foco, sobretudo, do movimento de Ligas Camponesas de Julião. Certo?
Uhum.
Na época, o Jango resolveu-se, então, estender o salário mínimo para o campo.
Sim.
Os camponeses não tinham direito a salário mínimo. Ora, você tem um governador simpático à causa popular, com uma lei na mão que podia implementar, porque ele não estava fazendo nada contra a lei obrigando as pessoas a pagar o salário mínimo, inclusive o 13º salário,
uhum.
A multiplicação de sindicatos no campo, a existência secular de uma classe arrogante e violenta, né, de proprietários na zona do açúcar, né? E você estava armado aí uma situação de conflito difícil, né?
Uhum.
E, além do mais, houve a Confederação dos Trabalhadores, nacionalmente, enfim. O governo do Jango foi muito, muito atropelado por todo o gênero de demandas e de oposições. Então, para adiantar mais um pouco, quer dizer, quando chegou nas últimas semanas, vamos dizer, quando nós chegamos em 64, né? Já havia tido uma iniciativa do Jango, que foi retirada, de declarar o estado de sítio. Não se sabe direito as intenções, mas ficava claro que ele queria, talvez, fazer uma conciliação entre a centrista, digamos assim. Ele declararia a intervenção na Guanabara do Carlos Lacerda e em Pernambuco do Miguel Arraes. Não, isso não foi dito. Isso fazia parte dos rumores, né?
Uhum.
Meu pai se levantou contra, houve um movimento grande também do pessoal da esquerda contra isso. Obviamente o Lacerda, por definição, também seria contra.
Também seria contra, obviamente.
Ele retirou, né? Retirou a medida, mas toda a discussão era em torno da reforma de base, que seriam reformas sociais fundamentais que queriam, de uma certa maneira, coroar essa mudança de perspectiva para o Brasil. Né? O problema agrário seria não resolvido, mas, né? Mas equacionado de outra maneira, as questões dos sindicatos, enfim. Toda essa uma gama de problemas, de demandas das áreas populares, que o Jango, e se chamava assim genericamente reformas de base.
Sim,
né?
Sim.
Reforma de base. Bom, o comício do dia 13 de março, marcado pelo Jango, coroaria esse esforço. Quer dizer, nesse comício, o Jango anunciaria pelo menos, quer dizer, um esboço ou alguns dos elementos, né, dessa reforma. Eu morava. Nós morávamos em Recife, no Palácio do Governo, propriamente dito. O Palácio do Governo tem 3 andares. Né? Naquela época, hoje em dia não é mais a mesma coisa, naquela época, primeiro e segundo andar era a parte administrativa, né? com o governador e algumas secretarias, e no terceiro andar era a residência do governador.
Sim.
Certo? E era lá que nós morávamos, nós éramos, naquela época, 9 filhos, né?
Aham.
Uhum. Não era muita gente, né?
Bastante.
Tinha quarto ali, tinha quarto com 4 pessoas. Né? Mas então, nós morávamos ali. Eu passei todo o ano de 63 em Pernambuco, portanto, eu acompanhei de perto todo esse processo de crise. Tive a oportunidade, né, de testemunhar uma coisa muito importante, que foi o acordo do campo de Pernambuco.
Uhum.
Foi o primeiro acordo salarial que foi firmado entre proprietários de usina de açúcar, o cultivador de cana, e sindicatos. Foi feito na salão de honra do Palácio do Governo, uma discussão de uma semana em que os camponeses sentavam de um lado e os representantes ou os usineiros diretamente do outro lado. Essa foi uma das coisas mais comoventes que eu vi. E nessa discussão, já que se tratava da aplicação do salário mínimo, uhum, se discutia, inclusive, a maneira de como traduzir as atividades normais, porque a cana, sobretudo o corte de cana, é pago por tarefa. Certo?
Sim,
Então, você teria que ajustar as tarefas ao salário mínimo, né?
Uhum.
E havia uma quantidade imensa de tarefas, porque havia a cana cortada de colina acima, cana cortada em terra tal. E a discussão era muito, muito interessante.
Né? Agora,
chegou. É sim?
Pois não. Não, é só para a gente pontuar. Quer dizer, o senhor falou de vários momentos aí, e explicando um pouco sobre essa questão. Dessa vivência, e a gente viu, né, o senhor falou da presença militar na história brasileira, desde a proclamação da República, a gente viveu vários momentos de ruptura, né, professor, a partir, quer dizer, tivemos Estado Novo, tivemos Revolução de 30, o golpe do suicídio do Vargas e a ideia de até antecipar esse golpe militar de 64 aí 10 anos, a ameaça da não devolução do poder aos civis em 85, quando o Tancredo foi para o hospital. Quer dizer, todas essas questões mostram que o Brasil tem uma democracia frágil. Por que isso acontece? Isso é um retrato do que a América Latina vive? A que o senhor atribui isso?
Olha, isso, no nosso caso, nós temos bastante claro essa questão da distinção. Vamos pegar a Constituição de 1881, que foi, inclusive, redigida grande parte por Rui Barbosa, certo? Nessa Constituição de 81, na Constituinte já tinham 50 militares participando da Constituinte.
Uhum.
Né? Existia também, você tem que conseguir, os militares não foram muito bem tratados pelo segundo reinado. Né?
Uhum.
Inclusive a Guerra do Paraguai e tudo isso. Tal. E apareceu uma classe militar educada, treinada, dentro do positivismo, que é não democrática, e se achou que era uma das vanguardas desenvolvimentistas que apareceu no Brasil. Depois tiveram outras, né? Civis também. Mas eles se achavam assim como pensadores, que representariam o vento do progresso, digamos assim, do país. Né?
Uhum.
Então, há uma questão, que é uma questão da democracia em todo lugar do mundo, é que como é que civis controlam homens armados.
Uhum.
Né? Não é uma coisa simples. Né? Você veja o seguinte, quer dizer, o De Gaulle teve um golpe militar contra ele.
Sim.
Em 59, não é isso? Foram fuzilados, inclusive, militar nessa época, em 59, ele mandou fuzilar. Ele demitiu, tirou do exército 2 marechais que tinham sido colegas de turma dele.
Sim.
Quer dizer, isso em 59 na França. Né? A França teve um regime democrático estável também, muito, e no fim do século XIX, várias manifestações militares, e aparece depois, quando aparece o regime colonial. E é o fim da colônia, os militares ficaram meio sem função por ali. Bom, então nós temos essa questão institucional que é grave. Né? Eu não acredito que a simples existência Claro, a repetição, né, de movimentos de classes poderosos ou dominantes para controlar movimentos que possam perturbar a ordem, isso é um fator permanente em países com a desigualdade brasileira. Mas que eles usem um instrumento das Forças Armadas é outra coisa também, né? Você pode ter ditaduras que não foram diretamente militares, ou militares que criaram, ditadores que criaram militares, né?
Sim, sim.
E vários países pequenos da América Latina é isso, não foi o exército. A ditadura não saiu do exército, saiu de um homem forte que juntou, assim, a Bolívia, Paraguai, eram militares, mas não tinha essa caráter corporativo, né? É que afinal foi assumido pelo governo em 64.
Sim.
Eu acho que isso uma questão muito séria. A questão dessa instabilidade, o Rui Barbosa pensava em quando ele inventou o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, que importou dos Estados Unidos,
sim,
ele tinha a impressão que ele podia fazer do Supremo uma espécie de poder moderador. O que torna a situação de hoje também bem curiosa, porque nós temos um conflito entre os dois poderes moderadores, digamos assim, né? O Supremo e os militares. Quando ele pensou isso, foi o Rui Barbosa que pôs dentro do para satisfazer os militares, que pôs na Constituição de 81, o artigo 81, que é o bisavô do artigo 142.
Sim.
Compreendeu? Só que Rui Barbosa, quando ele escreve o artigo 81, ele pensava que aquilo iria ser utilizado pelos militares, que era uma força modernizadora, que aquilo ali seria usado pelos militares contra as oligarquias regionais, né? Em particular, neutralizaria discricionário assim, das oligarquias paulistas, baianas, do Fluminense e tal. Ele viu o perigo contra a democracia desses fatores que tinham feito a armadura do poder político no país. Certo? Então, esses militares, se um governador desse, se uma província dessa desobedece a lei, os militares vão lá e fazem ele obedecer. O artigo é redigido assim, vai lá e faz ele obedecer a lei. E sobretudo em função das várias intervenções federais que apareceram nesse período do começo do século. Como é que você tem essa situação assim? Né?
Perfeito.
Bom, então quando no dia 13 de março houve esse comício aí na Candelária, um comício imenso e tal, Jango lança lança alguns elementos da reforma de base, inclusive a nacionalização, quer dizer, a estatização das periferias de estradas federais, que ele,
sim,
contaria fazer uma reforma agrária distribuindo as margens de alguns estados federais seriam distribuídas para a camponesa. Tá? Ele acaba o discurso, meu pai participa do comício, já muito preocupado com a situação. De noite ele consulta um grupo de militares. Naquela época ainda havia um grupo de militares ligados ainda aos militares nacionalistas e aquelas brigas do clube militar que envolviam, né, uma área nacionalista e uma área mais pró-americana e tal. E ele, então, tem uma reunião com o comandante Teixeira, que era o comandante da base aérea aqui do Rio de Janeiro, né? Que era um homem muito, muito, muito inteligente, assim, muito competente e muito identificado com a esquerda e tal, o que naturalmente o discriminava dentro do exército. Meu pai vai visitá-lo, o brigadeiro disse que, olha, o negócio aqui está bichado porque, pelo que eu sei...
Professor, eu quero pedir desculpa para o senhor, é porque a gente tem muita entrevista agora. Mas eu quero agradecer muitíssimo a presença do senhor aqui com a gente, porque é muita história interessante para a gente contar, evidentemente, e é uma avaliação do senhor, é uma coisa extremamente importante para nós. Então eu peço muito, milhares de desculpas
imagina,
ao senhor.
Eu podia ser mais econômico
minha. Mas eu agradeço muito. Eu acho que o senhor contribuiu demais aqui com a gente, inclusive com essa análise muito importante sobre essa questão da fragilidade democrática, que é algo que é extremamente atual e que a gente precisa realmente discutir. Professor José Almino de Alencar, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Um grande abraço.
Um abraço.
Tchau, tchau.
Jangada no mar.
Elis Regina, Arrastão, mais uma canção aí dessa época, né, dos festivais dos anos 60, extremamente importante nessa história. E a gente vai continuar a nossa conversa sobre golpe militar de 64, falando sobre essa sessão solene que aconteceu aqui na Câmara, né, e o requerente dessa sessão solene foi o deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. Deputado, boa tarde, como é que está o senhor, tudo bem?
Boa tarde, eu quero te cumprimentar, é o Edson, né?
Exatamente.
Te cumprimentar, cumprimentar também a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, dizer da minha satisfação, da minha alegria de poder estar participando aqui com vocês, aqui na TV Câmara, e sobretudo acabei de acompanhar a sua entrevista com o professor José Albino, né?
Isso.
Dando uma aula do período antes de 64.
Exatamente.
Onde a população se organizava por melhores condições de trabalho, por melhor salário, por creches, as mulheres lutando por creches. Portanto, foi um momento importante também onde nós vimos aquela transição, né, de um país de trabalhadores rurais, onde o forte da economia era a agricultura, passando para o real, surgindo as primeiras grandes indústrias.
Sim.
Através do próprio Getúlio Vargas, que instituiu importantes siderúrgicas no país. Né? O país então iniciou o processo de industrialização, ou seja, uma nova classe trabalhadora, os trabalhadores urbanos, né?
Isso.
A luta pelos direitos a férias, direito à creche. Enfim, o professor deu uma aula para nós aí. Parabéns, viu, Edson?
Sem dúvida. É realmente uma aula grande, uma fantástica, por causa, inclusive, da vivência pessoal dele por ser filho do ex-governador Miguel Arraes, né? Agora, deputado, o Brasil experimentou uma série de rupturas. A gente até estava citando aqui na conversa com o professor, né, a ruptura de 1930, depois tivemos Estado Novo, tivemos, na época do suicídio de Vargas, a tentativa de não permitir a posse do presidente Café Filho, depois tivemos o 61... Tivemos 64, nesse ponto, quer dizer, foi culminar no golpe militar de 1964. Digamos, a gente pode dizer que é o auge desse processo de rupturas que o Brasil viveu desde o início do século XX, esse golpe de 64, deputado?
Pois é, foi um momento importante na história do país, né? Ou seja, as classes dominantes não admitiam a possibilidade do país realizar as reformas profundas que talvez, se tivesse realizado, o nosso país hoje era outro. A chamada reforma de base, proposta popular, iniciou aquela discussão, inclusive, no governo Vargas. Portanto, reformas que possibilitaria uma distribuição de terra mais justa, né? Possibilitaria uma reforma de Estado, onde nós pudéssemos ter um Estado hoje mais moderno, mais preparado para os momentos atuais que nós vivemos. Acho que foi uma perda, mas, com tudo isso, o golpe militar de 64, que nós realizamos um seminário agora essa semana na Comissão de Legislação Participativa, e dentro desse seminário que nós realizamos, relembrando 60 anos do golpe militar de 64, nós tivemos a oportunidade de contar com a presença da Comissão de Anistia, instituída pelo governo federal e sendo rearticulada agora de novo pelo governo do presidente Lula. Essa comissão de anistia participou conosco na Câmara dos Deputados, na Comissão de Legislação Participativa, de um julgamento muito importante, Edson. Foi assim, uma coisa muito emocionante.
Sim.
Eu costumo dizer que foi uma das sessões mais emblemáticas que eu já participei como deputado federal na Câmara dos Deputados. Foi emocionante a gente conhecer e relembrar a história de Clarice Herzog, que é viúva do jornalista Vladimir Herzog.
Sim.
Então, ao mesmo tempo que nós conhecemos a história dessa mulher, justamente nesse agora nós estamos, já estamos no início de abril, mas essa audiência, essa legislação participativa realizada na Câmara dos Deputados foi justamente também em homenagem às mulheres brasileiras durante o mês de março, né? Foi celebrado, inclusive, no dia 8, o Dia Internacional das Mulheres. Então, a comissão trouxe para o seminário, para a Câmara dos Deputados, o julgamento de Clarice Herzog, que foi um momento muito forte, onde nós tivemos a oportunidade de assistir o julgamento, e nesse julgamento ela foi anistiada, o Estado brasileiro pedindo perdão a ela, com a participação do filho dela e do Herzog, e do Vladimir, né, o Ivo Herzog, participou da sessão. Então foi uma sessão assim, muito importante, porque nós conseguimos também relembrar fatos históricos importantes do antes-64, do 64, né, do golpe de 64, e do pós-64. Então, eu estava, inclusive, presidindo o seminário como deputado federal e membro da Comissão de Legislação Participativa. Posso testemunhar que foi um momento emblemático, muito importante para todos e todas que tiveram a oportunidade de participar do seminário, do julgamento e, consequentemente,
do reconhecimento, né?
Do processo de anistia da Clarice Herzog e agora, inclusive, a reparação que o Estado brasileiro terá que fazer a ela por toda a injustiça que foi cometida, tanto com ela como com o jornalista Vladimir Herzog.
Pois é, deputado. É um processo, quer dizer, a gente sabe da história do Vladimir Herzog desde, praticamente desde sempre. E aí eu pergunto para o senhor, por que demorou tanto? E eu pergunto mais, ainda há pessoas que precisam, né, desse reconhecimento? O senhor se elencaria outras pessoas que ainda precisam, né, desse reconhecimento, dessa anistia, de reconhecimento como anistiado político? Como está esse processo aí na Comissão da Verdade hoje, nesse momento atual?
Com certeza, viu, Edson? O país tem uma dívida, né, com esses militantes que lutaram em favor da democracia na época e que foram, muitas vezes, que foram injustiçados, incompreendidos, né, taxados como comunistas, e muitos, às vezes, estavam lutando em favor da democracia, para consolidar a democracia no nosso país, já naquele momento, lutando por melhores condições de trabalho, lutando por melhor salário. Eu mesmo, naquela época, não, mas nos anos 70, nos anos 80, eu fui dirigente sindical.
Sim.
Eu estava no chão de fábrica. Naquela época, eu lutava por melhor salário e melhores condições de trabalho. E, no entanto, fui punido pela ditadura militar. Fiquei muitos anos sem salário, mesmo sendo dirigente sindical, me afastado das condições de trabalho. Fiquei muitos anos sem salário. Não tinha ainda filhos pequenos, né? Não podia trabalhar em outra empresa, porque eu não tinha sido demitido e não tinha salário. E não sei se você compreende isso, Edson. Na minha época de peão de fábrica, de trabalhador, no Vale do Aço, em Minas Gerais, o peão não tinha problema de ser demitido. A gente saía de uma fábrica e ia trabalhar em outra. Só que as empresas da ditadura militar, quem saísse de uma empresa porque tinha sido dirigente sindical ou lutado por alguma reivindicação, ele não conseguia trabalhar em outra empresa mais. Não conseguia, inclusive, nem os seus filhos, que muitas vezes estudavam na escola técnica, às vezes da própria empresa, e na expectativa siderúrgica na região, não conseguia trabalhar. Então, era tal livro, né, que as pessoas ficavam ali registradas, inclusive os membros da família, para não conseguir trabalhar mais nessas empresas. Portanto, foi um período muito triste, não é, que nós vivemos, desse pós-64, da perseguição que foi estabelecida em vários setores na sociedade, como você conhece a história do Vladimir Herzog, né? Que foi morto pela ditadura militar mas naquela época criaram uma versão que eu tinha suicidado. Né? É. Então foi muita injustiça. Por isso, a Comissão de Legislação Participativa realizou esse seminário para poder relembrar esses fatos e para que esses fatos não possam acontecer de novo. Né? Você tem que estar trabalhando para evitar que fatos como esses possam se repetir no nosso país, como quase que aconteceu agora no dia 8 de janeiro passado. Né? Então, é importante que a Câmara dos Deputados possam estar resgatando essa história, relembrando, não no sentido de perseguir ninguém, não é? Mas de fazer justiça com essas pessoas, com esses trabalhadores, trabalhadoras, com esses militantes sociais e partidários que foram injustiçados durante o período da ditadura militar.
Muito bem, deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, conversando com a gente. Deputado, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, parabenizar pelo trabalho e importantíssimo aí o que o senhor lembrou para a gente sobre esse debate que aconteceu aqui na Câmara sobre essa questão do golpe de 64 e do reconhecimento da anistia da Clarice Herzog. Eu acho que realmente é um processo importante e que a gente está aí nessa luta. Democracia é uma das coisas mais preciosas que a gente tem, precisamos sempre lutar para mantê-la, para preservá-la e fortalecê-la. Muito obrigado pela participação, um grande abraço para o senhor.
Eu te agradeço a oportunidade, vamos continuar fortalecendo a nossa democracia no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Está aí a participação do deputado Leonardo Monteiro conversando com a gente. Olha, gente, das canções, logo depois do fim do regime militar, algumas canções ficaram muito famosas por também falar do regime, do que aconteceu naqueles 20 anos. E uma delas é esse rockabilly aqui do Camisa de Vênus, liderança de Marcelo Nova, a canção Sim Caxambó.
Um dia meu pai chegou em casa nos idos de 63. E da porta ele gritou orgulhoso: agora chegou a nossa vez. Eu vou ser o maior, comprei o Sim Caxambó. O inverno veio impedir o meu namoro no jardim, mas a gente fugia de noite numa fissura que não tinha fim. Na garagem da vovó tinha o banco do Sim Caxambó. Fazendo Sim Caxambó, fazendo Sim Caxambó, fazendo Sim Caxambó, fazendo Sim Caxambó. Meu pai comprou um carro, ele se chama Sim Caxambó. Nem for, o bom era o Sim Caxambó. O presidente João Goulart um dia falou na TV que a gente ia ter muita grana pra fazer o que bem entender. Eu vi um futuro melhor no painel do meu Sim Caxambó. Fazendo Sim Caxambó, fazendo Sim Caxambó, fazendo Sim Caxambó, fazendo Sim Caxambó. Meu pai comprou um carro, ele se chama Sim Caxambó. As ruas ficaram desertas, eu me senti tão só dentro do Sim Caxambó. Tudo isso aconteceu há mais de 20 anos. Vieram jipes e tanques que mudaram os nossos planos. Caxambó. Acabaram com esse Caxambó. Acabaram com esse Caxambó. Acabaram com esse Caxambó. Acabaram com esse Caxambó. Eles fizeram pior. Acabaram com esse Caxambó. Acabaram com esse Caxambó.
Eles
acabaram com esse Caxambó.
Eles
aí, o som do Camisa de Vênus, Sim Caxambó, essa música que é uma das músicas mais emblemáticas, né, que eles fizeram lá em 1985, né, nesse disco do Camisa de Vênus, trazendo essa canção aí para explicar um pouco para a população, através desse ícone do carro, né, Sim Caxambó, o que era exatamente. É aquela ideia de uma sociedade mais bacana, mais justa, mais tranquila, e de repente tudo se desfaz aí com o golpe militar de 64, né? Então a música, ela, de um certo modo, traz de uma forma muito icônica, né, toda essa realidade dos anos 60, e muito bem o Marcelo Nova trazendo isso pra gente aqui no nosso Feijoada Completa. A gente vai para um rápido intervalo agora e a gente volta já já.
Feijoada completa.